Ei, Geisa e Rafa, tudo certinho? A gente tá aqui na Comic Con, né, Flávio?
Tamo. Viemos... No chão da feira, cobrindo naquele glamour, todo mundo suado.
Viemos, como todo ano a gente vem aqui pra Comic Con, né, e viemos cobrir a feira pra Band News e a gente tá trazendo algumas informações sobre o evento. E vamos falar um pouquinho, né, nessa coluna sem spoiler, diferente, né, com nós dois aqui em São Paulo.
Exatamente, especial. Inclusive, no ano passado só você conseguiu entrar, né, esse ano a gente conseguiu entrar os dois.
É verdade, a gente tava conversando sobre isso e é impressionante. Antes de tudo, vamos fazer o sorteio, né?
Exatamente.
Não é porque que a gente tá longe que não vai ter sorteio.
Lógico.
A pergunta é a seguinte desse ano. Em qual ano foi realizada a primeira Comic Con Experience? Em qual ano foi realizado a primeira Comic Con Experience que acontece aqui no Brasil?
É possível que a gente já tenha feito essa pergunta. Então, quem acompanha a coluna sem spoiler aí há mais de um ano...
É verdade.
Pode já saber essa resposta aí.
A gente já tá aí há 2 anos fazendo a coluna
Exato.
Sem spoiler.
No passado já teve a Comic Con. Se foi essa pergunta, que eu não lembro, mas pode ter sido, você pode já saber a resposta.
Mas vamos lá. A Comic Con se tornou a CCXP, na verdade, porque existem várias Comic Cons no planeta.
Sim.
Tem a de San Diego, tem da Califórnia, né?
Mas Nova tem York, a, Miami... York,
tem na Europa também, tem Colônia...
Singapura...
São várias Comic Cons pelo mundo, mas a Comic Con Experience, que acontece aqui no Brasil, já é a maior edição do mundo. A maior em quantidade de pessoas, Sim. a maior em quantidade de dinheiro envolvido e de...
Maior Artist Alley. Sim. Que é a galeria dos artistas, né?
É.
Onde ficam os quadrinistas, é a que reúne a maior quantidade de quadrinistas do mundo.
Verdade. Só pra ter uma noção, quase 300 mil pessoas vão passar pela Comic Con durante esse ano. Então, assim, durante esses 4 dias de evento, ter essa estrutura pra 300 mil pessoas é muita coisa.
Deixando claro que é porque todos os ingressos foram esgotados pela primeira vez.
Sim, é a primeira vez que acontece
Sim.
isso.
Então esse ano vai ter mais gente do que nos outros anos automaticamente.
Mas é um crescimento exponencial que a gente vem percebendo. A gente que vem desde a primeira edição
Sim.
percebe que a cada ano parece que cresce mais, mesmo sem ter aonde crescer. E
todo estande que a gente entrou falou, não, esse ano o estande tá maior.
É.
Mas tipo, a feira não aumentou, como que o estande tá maior, meu querido?
Pois é.
Não, Só que o estande tá maior. Então, tipo, não é mentira.
Eles encontram espaços para poder crescer e fica muito legal. Então, vale muito a pena para quem gosta desse universo da cultura pop estar por aqui e entender como funciona a Comic Con, participar das ativações. E foi isso que as marcas entenderam. Participar de... colocar o público para participar de interações e aproximar da marca.
Sim.
Então, a gente tem tanta coisa aqui, são mais de 80 marcas. Que estão dentro do evento e todos os stands que a gente passa tem alguma coisa para fazer. Então, por mais que você não goste de entrar no painel para assistir as coisas que vão passar, as novidades
Sim.
do ano, você pode entrar numa fila e olha que tem fila pra caramba aqui.
Isso não tem como. Não tem como fugir, não tem como reclamar, tem fila.
Comic Con é fila.
É não muita tem... gente querendo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, automaticamente
Sim.
fila.
Mas ainda assim, vale o tempo que você espera na fila, porque as ativações são muito legais
Sim.
e te aproximam muito. Então você tem uma experiência muito singular, assim, porque ao contrário de outras Comic Cons, virou um evento de entretenimento. É um evento onde as pessoas vêm para se divertir. Além dos painéis que tem as novidades do mundo da cultura pop, as pessoas vêm pra cá pra se divertir e esse é o grande diferencial da CCXP.
E aí uma coisa que a gente notou, né, sobre isso é como até as empresas, porque tem muitas empresas aqui, como o Hoffman falou, tem mais de 80 marcas, e é claro que quem chama mais atenção são os estúdios, então Warner,
Sim.
Disney, Fox, Paramount e etc, que são os grandes estúdios que também têm seus stands e painéis e etc.
Sim.
Mas só que até as empresas que são... vamos supor, entre aspas, um pouco mais aleatórias, que não são necessariamente empresas geeks, empresas nerds, empresas de cinema,
Sim.
Que vêm aqui, elas entenderam que o tamanho do evento exige que todas elas tenham interação.
Claro.
Então, nenhuma delas, nos anos passados, nos anos anteriores, algumas faziam isso. Tinha só o stand. Agora não tem só o stand. Todas elas têm um jogo, tem alguma coisa interativa,
Sim, sim.
tem algo pra prender a pessoa, porque senão é um stand que morre, é um stand que a pessoa passa direto.
É verdade.
E ela não vai ligar. Então elas entenderam que todos têm que investir.
E para ter uma noção da quantidade de dinheiro envolvida, a Comic Con faz circular mais de 265 milhões de reais na economia de São Paulo. Então, esses 4 dias de evento são responsáveis por 265 milhões de reais. A Fórmula 1, por exemplo, que aconteceu aqui em São Paulo recentemente, há 2 semanas, gera mais ou menos essa quantidade de grana.
Então, um dia.
Não, na verdade são 3 dias, né? Mas em 4 dias, um evento de cultura pop gerar tanta comoção e tanto dinheiro envolvido é uma coisa que a cidade passa a se moldar e entender como funciona, né? Mas aí, pra gente falar um pouquinho dos convidados que vão vir aqui na Comic Con, assim, todos os ingressos estão vendidos, não tem como mais vir. Quem quer vir, não tem como mais.
Nem dá pra comprar dos outros. Ah, não, não tem mais, porque a transferência mais, também acabou. Então, não tem. Informação errada.
Um dos grandes destaques desse ano vai ser o Kevin Feige. Ele é nada mais, nada menos que o presidente da Marvel Studios.
Sim.
Ele é o que manda em tudo lá dentro. Então, se você viu Vingadores no cinema...
É por causa dele.
É por causa dele. Passou pelas mãos dele esses 10 anos de Marvel.
Sim.
E é a primeira vez que ele vem ao Brasil para fazer um painel da Marvel desse tamanho e trazer várias novidades do estúdio.
E aí é importante lembrar que ele nunca entrou em um painel de Comic Con sem revelar alguma coisa.
Sim.
Então
sim,
ele vai fazer algum anúncio, ele vai trazer alguém de surpresa, alguma coisa vai ter nesse painel. Ele não veio pro Brasil à toa, só pra visitar e dar tchauzinho.
E aí a gente vai sair desse painel tendo a certeza que vão ter mais filmes aí da Marvel.
Ah, não, vou
pra gente
ele vai anunciar uns 35.
É, tipo isso. Outro destaque importante é o elenco de Star Wars que vai aparecer por aqui. O J.J. Abrams, que é o diretor do último filme que encerra esse ciclo da família Skywalker, né? Quem acompanha Star Wars vai saber qual família que é. Encerra a trilogia e vem o elenco quase inteiro dos principais
dessa nova trilogia
para falar sobre esse novo filme que estreia na próxima semana aqui no Brasil e provavelmente, não é garantido, a gente consiga assistir esse filme. Passar em primeira mão aqui.
A gente vai conseguir assistir esse filme. Na pré-estreia lá, qualquer coisa também.
Na Comic Con a gente não sabe ainda, mas talvez a gente consiga pelo tempo que eles têm de painel e o tempo que teria tecnicamente para passar um filme, né? Então seria uma novidade absurda que moveria atenções do mundo inteiro para cá. A imprensa do mundo tá vindo para cá, olhando para esse painel de Star Wars, que pode ser uma coisa muito importante. Outra coisa, não tão grande como Star Wars, mas que movimentou também muita grana, foi Frozen. A primeira animação da Disney aconteceu em 2013, se eu não me engano, 2014, e a edição número 2, Frozen 2, vai ter pré-estreia.
A edição número 2. Revista, né?
Vai ter a pré-estreia aqui na Comic Con e a gente vai estar lá assistindo Frozen.
Se Deus quiser.
Eu particularmente nunca assisti Frozen, então eu acho que eu vou ter que ver o primeiro filme pra ver esse segundo e cantar Let It Go junto.
Não tem Let It Go no segundo.
não tem, verdade.
Te contar esse segredo.
Outro destaque fica por conta da Warner, que vai trazer a Gal Gadot e a Patty Jenkins, que são a Mulher Maravilha, e a diretora do filme da Mulher Maravilha, para divulgar o segundo filme da franquia, que é Mulher Maravilha 1984. Além do destaque para Mulher Maravilha, a gente tem também o elenco de Aves de Rapina.
O elenco todo do filme, praticamente.
Há
5 protagonistas, pelo menos. O elenco todo é complexo. Falar que o elenco todo é muita gente.
É muita gente, mas os protagonistas vão vir aqui divulgar o filme. Inclusive a Margot Robbie, que quem se lembra da Arlequina vai lembrar de Esquadrão Suicida. Apesar do filme ser não tão legal assim, ela se destacou como papel de Arlequina e ganhou o filme só dela.
Exatamente.
Então ela vem pra cá. Ela esteve recentemente em Era Uma Vez em Hollywood, sendo uma personagem muito importante do filme. Quem não assistiu, assista Era Uma Vez em Hollywood, que é muito legal também. Falando agora um pouquinho dos quadrinhos, a Comic Con nasceu dos quadrinhos, né? Nasceu como um corredor que tinham artistas que produziam suas obras e as pessoas as compravam, né? Então o Artis Alley, que é esse corredor dos artistas, esse beco dos quadrinistas, está reunindo esse ano 542 quadrinistas espalhados num espaço muito grande da feira, com muitas filas, e fica o destaque para os artistas capixabas.
Que tem vários.
Tem vários artistas capixabas aqui e a gente percebe isso ao longo dos anos, vem aumentando a quantidade de quadrinistas capixabas que vão vindo para a Comic Con e ganhando destaque. Recentemente a Paula Zanotelli, que é uma quadrinista aí de Vitória, ela mudou para São Paulo porque ela estava vindo muito para cá, sendo muito famosa dentro desses circuitos, e mudou para São Paulo para poder divulgar melhor o trabalho dela. Mas ela é de Vitória, está ganhando uma notoriedade muito grande, né? Mas o Beco dos Artistas, né, o Arts Alley, que a gente chama, ela é muito importante para manter essa chama da Comic Con, né? Ela
Sim.
surgiu dos quadrinhos e se mantém tudo em torno. Tanto é que o Arts Alley é o coração da feira. É onde, no, se olhar no mapa da Comic Con, ele está exatamente, exatamente no meio. Então isso é muito simbólico, porque no meio da Comic Con, onde seria o coração, tá os quadrinistas que fizeram essa a Comic Con acontecer.
Sim.
Para encerrar, a gente tem a homenagem aos 80 anos do Batman. Todo ano a Comic Con ela homenageia algumas coisas, né? Algumas personalidades. Ano passado
teve o Cal Hamburger, o homenageado Pessoa, né? Sim. Que ano passado foi a Fernanda Montenegro, esse ano foi o Cal Hamburger, que é o criador de Castelo Rá-Tim-Bum.
É verdade.
A gente foi no painel de homenagem, um painel muito legal, inclusive.
Sim.
É algo muito importante, é cultura pop brasileira, né?
É verdade.
Quando a gente fala de cultura pop, a gente tem a nossa própria cultura pop. Ele até falou que Castelo Rá-Tim-Bum chegou a ser cogitado a ter os direitos vendidos mundialmente.
Sim.
E seria lançado, por exemplo, antes de Harry Potter. Então talvez o Nino poderia ser o Harry Potter.
É, se você pegar a estrutura, né? Até lembra um pouquinho das histórias, assim. Então a gente tem o nosso próprio Harry Potter aqui, que é Castelo Rá-Tim-Bum.
Exato.
Muito famoso, e o Cal Hamburger foi um dos homenageados. Ano passado foi a Fernanda Montenegro, e foi ano retrasado, se não me engano. E foi muito emocionante ver a Fernanda
Montenegro.
Em algum
ano foi a Fernanda Montenegro.
Ver ela de pertinho foi algo indescritível. E esse ano a gente tem também a celebração dos 80 anos do Batman. O morcegão da galera tá aqui sendo homenageado pelos seus 80 anos de vida, né? Então tem muita coisa do Batman aqui. Então onde a gente anda tem pôster do Batman, tem camisa do Batman, tem tudo do Batman aqui. Então a feira tá homenageando os 80 anos do Batman, que é um personagem muito, muito importante para a cultura pop em geral. Porque Sim. ele deu pontapé para os heróis surgirem com suas histórias, e foi crescendo de uma forma impressionante no Brasil, tem uma base de fãs muito grande.
Sim, e ele tem um stand todo, né, patrocinado, e que a gente ainda não conseguiu entrar nesse, mas parece ter coisas muito legais, é uma homenagem, tem muita interatividade envolvendo o Batman, que é o padrão da feira.
Sim, né? Sim.
Desse ano, como a gente já comentou, de todo mundo está investindo muito em interatividade com as pessoas.
Claro.
É, inclusive a gente foi no stand da HBO, né, que foi um stand muito legal.
Sim, sim.
Muito legal, com todas as séries da HBO, muita interatividade. Então fica aí a dica, até de repente tem gente que vai vir pro final de semana, né? A gente
é verdade,
sabe.
É. Quem tá escutando.
A gente tá falando aqui na quinta, os ingressos estão esgotados, pode ter gente que comprou o ingresso e
verdade.
Que vai vir pro final de semana. Então fica aí a dica, tem alguns stands muito legais pra curtir. Se você não for pro painel, né, no chão da feira tem HBO, tem Warner, tem Disney, coisas muito legais. Tem o 80 anos do Batman.
E pra encerrar, a resposta da nossa pergunta.
Exatamente.
Que foi o seguinte: em qual ano aconteceu a primeira edição da Comic Con Experience aqui no Brasil? Foi em 2014. 2014 foi a primeira edição da Comic Con aqui.
Exatamente.
E a gente veio desde a primeira edição. Marcando presença aqui, batendo ponto. Todo ano a gente está aqui curtindo esse evento maravilhoso. Se você quiser saber mais detalhes sobre a Comic Con, a gente está fazendo uma cobertura em A Odisseia, que é o nosso Instagram. Então entra lá na Odisseia para ver todos os stories que a gente está fazendo. Desde a montagem do evento, a gente já estava aqui vendo tudo o que estava acontecendo. Então A Odisseia no nosso Instagram, no Twitter, no Facebook e também no nosso site, aodisseia.com. Semana que vem a gente vai estar lá dentro do estúdio com
Exato.
O Rafa e com a Geisa.
E conversando, a gente comenta mais um pouquinho.
Falando dos filmes que a gente assistiu e do que de melhor aconteceu aqui na feira para a gente repassar. E quem sabe com Star Wars na nossa cabeça.
Espero que sim.
Tchau, tchau, Geisa e Rafa.
Tchau.